per synchrotis inimicis nostri, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Quaresma é um momento de tomar impulso no nosso constante começar e recomeçar. Um recomeçar a partir de Deus, não das nossas próprias forças. Pode ocorrer na nossa vida que, pelo motivo que for, nos afastemos de Deus, chegando até mesmo a cortar o nosso relacionamento com Ele, quando nos deixamos levar pelos pecados, sobretudo pelos pecados mortais. Também as faltas veniais nos afastam do Senhor e abrem prerrogativas para os pecados graves. E tanto em um como outro caso, precisamos tomar impulso e renovar a luta com humildade. Deus, que é Pai, nos proporciona uma ponte para chegar até Ele, espera o nosso retorno e nos acolhe com os braços abertos. Então, dessas ideias mestras que facilitam a nossa postura, essas referências muito concretas que precisamos ter na vida. E uma delas é essa, né? O nosso Deus é um Deus conciliador. Se trata de pensar um pouco nas nossas confissões, na confissão frequente. O nosso Deus é conciliador, deixa esse canal aberto, que é o sacramento da penitência, para quando nós nos afastamos dele, seja venial ou mortalmente. A desilusão de Deus pelo comportamento malvado dos homens não é a última palavra, comenta o Papa Francisco. Nisso consiste a grande novidade do cristianismo, um Deus que, mesmo desiludido pelos nossos erros e pelos nossos pecados, não falta a sua palavra, não para e, sobretudo, não se vinga. A urgência de responder com bons frutos à chamada do Senhor, que nos convida a tornar-nos sua vinha, ajuda-nos a compreender o que há de novo e de original na fé cristã. A desilusão de Deus pelo comportamento malvado dos homens não é a última palavra. Um Deus que, mesmo desiludido pelos nossos erros e pelos nossos pecados, não para e, sobretudo, não se vinga, quer dizer, não para de tentar ajudar-nos. Deus, por uma imensa misericórdia, concede o seu perdão através do sacramento da confissão. Estamos em um período onde, uma vez mais, nos dispomos a considerar a atitude generosa de Cristo, que dá a vida pelos nossos pecados, Ele que nos perdoa sempre, por pior que seja o nosso desvio do bem, por pior que seja o nosso pecado. Quer dizer que Ele faz que não vê o que fizemos de errado? Não, pelo contrário, vê com muita nitidez, até mais do que nós mesmos, se entristece, se ofende com aquilo, ao mesmo tempo que tem uma extrema propensão ao perdão. O nosso Deus é conciliador. Basta que demonstremos arrependimento para que Ele nos perdoe. São Pedro sabia disso, já tinha percebido na pregação de Cristo, e justamente contou com esse perdão para o seu retorno ao Senhor. Judas, como Pedro, tinha convivido também com Cristo nas mesmas circunstâncias, só que não soube assimilar o alcance da misericórdia divina. Tanto Pedro como Judas negaram Cristo, Judas se desesperou, Pedro se arrependeu. A admitiu as suas faltas e foi perdoado. Como Pedro e Judas estamos sujeitos a cometer as maiores barbaridades, quando nos deixamos levar pela preguiça, pelo egoísmo, pela soberba, pela sensualidade. E diante das quedas, das falhas, seria bom que reagíssemos como Pedro, não como Judas. Talvez não vamos chegar a tirar a própria vida, como fez Judas, mas sim podemos deixar de lado, fazer reiteradamente mal alguma norma, tratar com pouca caridade e carinho alguma pessoa. Então, de alguma forma, eu desisto de lutar. E, de alguma forma, é uma forma de suicídio, não há dúvida. E a reação de Pedro? Pedir perdão quanto antes, apoiar-se numa boa confissão. O pecado que é uma ofensa a Deus, a situação de uma pessoa em pecado mortal é como a de um cadáver. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Uma alma em pecado mortal está morta e, pela misericórdia de Deus, volta à vida. E acontece o que exatamente no sacramento da penitência? Aí nós vemos a explicação no Catecismo da Igreja Católica. Neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa, de certa maneira, o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. Pois é agora, nesta vida, que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte, e só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida, sem ser julgado. Então, Deus quer a nossa felicidade já agora, durante a nossa existência terrena, e por isso dá todas as facilidades para mantermos uma íntima união com Ele. O Senhor está esperando a muitos para que façam uma boa limpeza na alma, que nós mantenhamos cada vez mais limpas a nossa alma, o nosso corpo, simplesmente por uma questão de decência, de cumprimento daquilo que é o nosso dever como cristãos, como católicos, como membros da obra. Não, por aquele desejo, pelo desejo de amor, de oferecer ao Senhor aquilo que é a plenitude daquilo que eu posso agradá-lo. Podemos dizer que, pelo sacramento da confissão, a Igreja recebe os seus filhos mortos pelo pecado através da ação misericordiosa de Deus. Lá na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus dá de comer a uma multidão, pessoas que passam o dia escutando a pregação dele sem estarem preparadas para isso. Jesus se compadece delas, dá de comer. Então, se ele se compadece de uma multidão que tem fome, como não terá compaixão de quem sofre de uma doença da alma e quem leva consigo a condenação eterna por encontrar-se em pecado mortal? A Igreja é misericordiosa quando aproxima dos homens, os homens das fontes da misericórdia do Salvador, e por isso tem uma grande preocupação de facilitar o acesso ao maior número de pessoas à confissão. Um grande bem que podemos fazer a essas pessoas que nós acompanhamos. Então, se trata dentro desse tema da conversão, do começar e recomeçar, olhar um pouco para esse sacramento, seja do ponto de vista pessoal, quanto nós estamos nos apoiando nesse sacramento, como nós estamos lidando com esse sacramento, e olhando também o quanto nós estamos tentando aproximar outras pessoas desse sacramento. Porque a nós e as pessoas, a todos, Nosso Senhor diz, vem a mim, a todos convida a jogar bem longe o fardo pesado do pecado. Quando Jesus institui a confissão, na verdade, tem os olhos voltados para cada um dos que viríamos depois, sabendo já que cometeríamos e seguiremos cometendo, infelizmente, as maiores barbaridades, mas deixa a porta aberta ao acesso ao céu. Afinal de contas, o nosso Deus, ele é conciliador. Importante ter essa realidade muito presente. Diante das nossas infidelidades, das nossas fraquezas, das ocasiões em que talvez nos afastamos conscientemente de Deus, como ele reage? Uma infinita paciência, ou melhor, uma paciência divina. Deus não desiste de nós. A desilusão de Deus pelo comportamento malvado dos homens não é a última palavra. E todos os dias se coloca às portas da eternidade para prestar a sua ajuda ao menor movimento daqueles que estão longe dele e manifesta o mínimo desejo de retornar. Quer dizer, até do ponto de vista pastoral, é assim. Então, em que sentido, né? Quer dizer, há muitas possibilidades de negar a confissão por uma pessoa. Uma vez tive que fazer isso e é muito duro, né? Enfim, porque a pessoa estava lá num pecado e não queria abrir mão dos meios para deixar esse pecado. Mas, pastoralmente, o que a gente aprende, né? Olha, acha uma brecha para encontrar um arrependimento da pessoa para você não ter que negar a confissão. Justamente por isso, a desilusão de Deus pelo comportamento malvado dos homens não é a última palavra. Temos contado de verdade com a confissão para os nossos recomeços? Lógico, né? Não se trata aqui essa meditação também de fomentar o escrúpulo, não é essa a ideia, né? Mas olhar para a nossa confissão semanal, quanto que eu tenho devoção por essa confissão? O quanto eu cuido para que seja efetivamente semanal, como eu preparo aquilo que eu vou pedir perdão a Deus? Bom, então, para manter esse zelo assim pela confissão, então eu já peço perdão pelos pecados que eu vou cometer. Não, aí não também, né? Não é essa a ideia, né? Uma vez aí nessas convivências de clube, logo no começo lá do convívio, vem um garoto lá para conversar, aí conversamos, e aí eu perguntei para ele no final, e aí, você quer confessar? Aí ele falou, não, padre, deixa acumular mais um pouquinho. não é por aí, né? Tudo bem, para um garoto pode ser, né? Enfim, mas quer dizer, nós também podemos banalizar a confissão. Esse é o ponto. Deixar entrar numa rotina. Então agora precisa isso, né? Fazer esse encargo, agora precisa fechar as portas, agora precisa fechar as janelas. E agora eu preciso fazer o meu extrato e preciso confessar. Não, né? Não está no mesmo nível. Se alguma vez cais, filho, acode prontamente a confissão e a direção espiritual. Mostra a ferida para que te curem a fundo, para que te tirem todas as possibilidades de infecção, mesmo que te doa como uma operação cirúrgica. Então, aquilo que falávamos anteriormente, que o nosso recomeço passa por admitir as nossas misérias, as nossas falhas, os nossos pecados. E quando eu admito, eu vejo objetivamente esses pecados, eu peço perdão a Nosso Senhor. Se algo nos inquieta e não é pecado grave, mas percebemos que nos tira um pouco do eixo, é começar a partir de Deus e valorizar mesmo esse sacramento. Uma vez um sacerdote, ele estava confessando numa pequena cidade aí perdida nas montanhas peruanas. Era um lugar lá de difícil acesso e passava somente algumas poucas vezes no ano. E ele estava lá atendendo algumas pessoas e quando estava para ir embora, chegou lá um índio da região para se confessar. E aí o sacerdote disse que ia atender um doente que estava morrendo lá e que na volta confessaria. Depois de uma meia hora, o sacerdote voltou e conversou lá com o índio. E ao terminar a confissão, o índio pergunta: "Padre, tem um amigo meu que também quer confessar-se." E aí veio o amigo, aí veio a esposa do amigo e mais outras pessoas da família. E quando já estava para voltar para a sua cidade, o sacerdote foi se despedir das pessoas e passa diante daquela família, a família do índio, e percebe o choro de uma criança. E pergunta lá: "Está doente?" E aí o índio desconversa: "Não, não se preocupa, não é nada grave." O fato é que o padre não gostou assim da resposta, não tem algo aqui por trás, né? E aí foi se despedir lá para o, seria o prefeito lá do lugarejo, e comentou que tinha visto a família do índio, era uma família conhecida, e explica lá para esse que seria o prefeito lá do lugarejo. E aí ele fala: "Sabe, padre, a família desse índio, ele mora longe, eles demoram 2 dias para chegar aqui, tem poucos recursos e provavelmente a criança devia estar chorando de fome. Então fica tranquilo que eu vou providenciar algo para eles." E, puxa vida, né? 2 dias caminhando para poderem se confessar. Lógico, 2 dias de ida, né? E depois mais 2 dias de volta. Puxa, isso é valorizar, né, de fato, o sacramento. Em virtude da natureza e da forma do sacramento é que se torna necessário o relato dos pecados ao confessor. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do decálogo. Então, mais um pecado relacionado aos desejos e não tanto às ações concretas. Pois às vezes esses pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros que foram cometidos à vista e conhecimento de todos. Então é preciso falar disso, porque não, os desejos, intenções, somente nós para saber o que nós desejamos com a intenção que nós temos. A confissão é um ato judicial que decorre junto de um tribunal de misericórdia, de verdade, e não tanto de estrita e rigorosa justiça. Por isso que não é comparável ao tribunal humano. Então, no tribunal humano, diante de uma falta, a pessoa é condenada. Diante do tribunal divino, a pessoa é perdoada. Tem também um caráter terapêutico, medicinal. Isso está relacionado com o fato frequente no Evangelho da apresentação de Cristo como médico, enquanto a sua obra redentora é muitas vezes chamada, desde a antiguidade, de remédio da salvação, medicina salutis. Aquilo que comentava Santo Agostinho no exercício do seu ministério: eu quero curar, não acusar. E graças ao remédio da confissão, que a experiência do pecado não degenera em desespero. Não, o pecado venial não degenera no pecado mortal. Tribunal de misericórdia, lugar de cura espiritual. Ambos os aspectos do sacramento exigem um conhecimento íntimo do pecador para poder julgar, absolver, tratar e curar. E precisamente por isso implica, da parte do penitente, a acusação sincera, completa dos pecados que tem assim uma razão de ser, não só inspirada em fins ascéticos, como exercício de humildade e de mortificação, mas a inerente à necessidade do sacramento. Então é isso, não dá para julgar a intenção de alguém se a pessoa não expõe a intenção. Há uma grande chance de a gente cometer uma injustiça. Por tudo isso, eu creio que seja mais fácil a compreensão da necessidade da acusação dos pecados de forma individual e não coletiva. Enfim, eu acho que todos nós temos consciência disso, mas enfim, vale a pena, às vezes, repassar essas ideias básicas. O pecado, que é um fato profundamente pessoal. Ao mesmo tempo, porém, esta acusação arranca, de certo modo, o pecado do segredo do coração e, por conseguinte, do âmbito da pura individualidade, pondo em relevo o seu caráter social, uma vez que, mediante o ministro da penitência, é a comunidade eclesial lesada pelo pecado, que acolhe de novo o pecador arrependido e perdoado. Então, quando a gente comete um pecado, é individual, mas de alguma forma se fere o corpo místico de Cristo. Então, eu peco, eu faço o que eu quero, eu peco, é o problema meu. Não. Né? Não é só um problema meu. A gente contribui para o mal, para as demais pessoas do corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo é lesado pelo pecado pessoal de cada um, não é uma ação irrelevante para o restante da igreja. Também a confissão não é simplesmente um desafogo humano. Então precisamos ter isso também muito, muito concreto. Enfim, acho que todos aqui acabam fazendo bem, mas ter isso presente, né? Puxa, padre, então eu me acuso isso, né? De ter, né, atrasado a leitura. Tá, e daí, né? É como chegar no médico, né, falou, e falar, olha, né, eu espirrei, né? Tá, mas que mais, né? Não tem uma matéria, quer dizer, a gente não vai para a confissão para falar, para se acusar dos defeitos, das limitações, a gente vai para se acusar dos pecados. Então, tudo bem, eu peso na minha consciência de ter de ter atrasado a leitura, mas qual é a falta diante de Deus? Então, sempre, para a gente identificar, sempre ajuda e fazendo esse exercício de relacionar com os pecados capitais. O atraso da leitura, relacionado com qual pecado capital? Isso, né, pode ser para preguiça, que a gente não deixa para depois e acaba não fazendo. Pode ser por soberba, de alguma forma não preciso da leitura, então não vou fazer. Pode ser por avareza, né, a gente está aí, né, querendo fazer as nossas coisas, ter o nosso tempo lá, então damos preferência àquilo que eu gosto, que eu quero fazer, e não a leitura que eu tinha me comprometido. Então, enfim, né? A confissão não é simplesmente um desafogo humano. A confissão das culpas nasce do verdadeiro conhecimento de si mesmo, de si mesma perante Deus, como fruto do exame de consciência e da contrição dos pecados. Por isso, a recomendação de preparar a confissão na oração mental. Não é necessário, mas muitas pessoas seguem esse conselho e acaba ajudando. Então, primeiramente, eu vou confessar com Deus na oração. E depois eu vou confessar lá com o sacerdote. Poxa, mas então se já foi com Deus, tudo bem, né? Não, a gente aprende que precisa ser com o sacerdote, porque somente aí, materializando a confissão, falando dos pecados, é que a gente tem essa segurança de que nós pedimos perdão a Deus e fomos de fato perdoados. Enfim, a confissão, que a confissão seja concisa. Então, enfim, né, a gente pode ter mais ou menos dificuldade, digamos assim, Vamos imaginar, cada um de nós é um avião. Então, tem aviões que ele precisa de uma pista longa para aterrissar, né? E tem uns que conseguem aterrissar rapidinho. Então, às vezes, enfim, há pessoas que têm uma dificuldade para falar aquilo que realmente ocorreu. A gente compreende, né? Os sacerdotes compreendem essa dificuldade. Mas, enfim, né? O melhor, muitas vezes, é jogar o pecado do que cuidar tanto, né, do contexto, que vira um romance de 3 volumes, né? O contexto lá, né? Então, isso, né? Puxa, mas eu não sei como dizer isso. Olha, fala como está saindo na cabeça. Não precisa sair bonito, precisa sair o pecado. Bonito ou feio, precisa sair o pecado. Então, isso, né? A confissão que seja concisa, clara, pensando que é um julgamento, que nós estamos diante de um médico da alma, é razoável que as coisas saiam com relativa clareza. O sacerdote tem graça de estado e não bola de cristal para adivinhar o pecado. Então, precisa falar e especificar um pouquinho. Então, pensa, né? Às vezes, o que nos ajuda? Colocar no lugar do sacerdote que está nos atendendo. Não sei, um médico, né? Bom, eu tenho uma dor. Tá, né? Na onde, né? Com que frequência, com que ocasiões. Dá um pouco mais de dados aqui, né? Para poder se posicionar. Então, isso, né? Às vezes falar das circunstâncias, o número de vezes que aquela falta ocorreu. Puxa vida, né? Foram 3,6 vezes, né? Não, né? Também não precisa, né? Mas, olha, foram muitas, foram poucas, mais de tantas vezes. Aproximadamente isso, né? Para que a pessoa que está nos ouvindo tenha uma ideia da magnitude daquela falta que nós cometemos. A concreta está relacionada com a clara, né? A confissão clara, que seja concreta com relação ao número de vezes, das circunstâncias que possam amenizar ou tornar o pecado mais grave. E completa, né? É preciso dizer tudo mesmo, tudo que nós lembramos, tendo presente isso, né? Que ao confessar algo parcialmente, deixando de lado algum pecado por vergonha ou respeito humano, é causa de um pecado grave, um sacrilégio, sem contar que o que foi efetivamente confessado não está perdoado, porque não foi falado tudo. Então, como não foi falado tudo, então nada foi perdoado. Ou seja, aquela confissão, embora a formalidade foi tudo certinho, mas não houve confissão. Porque outra coisa é que eu esqueci. Então, o esquecimento é diferente. Tanto é que algumas pessoas fazem isso. Olha, aproveito para pedir perdão agora daquilo que eu não me lembro. E aí, enfim, a pessoa sai de lá e lembra. Bom, então a próxima vez que eu confessar, eu vou voltar a esse assunto. Mas, enfim, né? Não foi por maldade, por respeito humano, por vergonha que eu omiti isso que agora eu lembrei. Vamos contar com essa luta, né? Esse recomeçar de fato a partir de Deus. Nossa Senhora, ela não tinha que recomeçar, porque ela começou a sua vida de amor a Deus, que não parou de crescer. Então, vamos pedir o seu amparo para que não olhemos para trás, sim, para um grande amor pela pessoa de Jesus, começando e recomeçando sempre que necessário, a partir de Deus, a partir da graça da vocação, tendo presente aquilo que falava o nosso padre, porque eu tenho vocação é que eu vou vencer isso, porque eu tenho vocação é que isso vai dar certo, porque eu tenho vocação é que eu vou seguir nessa luta sem cansaço nem descanso. É. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.